Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com César Roubaix. Ele é paulista, educador, contador de histórias, faz palestras, oficinas, workshops de criação literária e contação de história, participa de seminários, encontro com leitores, mesas de debate por todo o país. Tem vários livros publicados, entre eles Minhas Rimas de Cordel, Aquecimento Global Não Dá Rima com Legal, Brincantes, Poemas, Rimas Juninas, No País das Bexigas e vários outros. Tem também João e o Pé de Feijão em Cordel, Patinho Feio em Cordel, Vida Rima em Cordel, Mitos Brasileiros em Cordel, e a gente vai falar de um livro que não é em Cordel, que é Escada Transparente, um livro que ele fez em conjunto com o Jonas Ribeiro, que tem ilustrações da Anabela Lopes. Bom dia, César.
Bom dia, é um prazer falar com vocês.
Grande prazer em falar com você também. Antes da gente falar desse livro que você fez em parceria com o Jonas Ribeiro, eu queria que você falasse um pouco dessas suas atividades de contador de história, palestrante, oficineiro e essas andanças pelo Brasil afora.
Pois é, eu acho que eu, como escritor de literatura infanto-juvenil, eu percebi que a literatura por si só já não dá mais conta.
Uhum.
O livro, na verdade, o livro por si só já não dá mais conta.
Ele precisa do mediador, né?
Ele precisa do mediador, precisam de eventos para que as pessoas se aproximem da literatura.
Uhum.
A gente vem de um país de não leitores e há uma primeira ou segunda geração de pessoas que estão frequentando a escola agora. Então a leitura, em grande parte do povo brasileiro, está entrando há muito pouco tempo no dia a dia. É, a prova disso é que se você entrar numa casa de uma pessoa, seja ela muito rica ou de uma classe social menos favorecida, há uma televisão na sala, mas não há uma biblioteca.
Uhum.
Nos dois lares. Então, a gente, agora isso começa a mudar. Então, a palestra, a oficina de criação literária, a contação de história, são atividades que eu já fazia antes de começar a publicar, uhum. que eu acho que elas agregam e possibilitam com que o jovem ou educador ou a criança chegue, tenha a possibilidade de ter o contato com a literatura.
Sim, e aí é uma coisa, né? É uma corrente com nós, né? Você descobre uma coisa, vai puxando outra, pega um livro, vai querendo ler outro, é. Né? Uma corrente mesmo.
Exatamente.
E você também escreve, além de livros, artigos para jornais, revistas, e eu estou vendo aqui nessa lista de livros que você já lançou, muitos em cordel, né?
É. Eu comecei a publicar livros em cordel. Durante muitos anos eu publiquei exclusivamente em cordel.
Mas era livros ou eram os folhetinhos típicos?
Eu comecei
típicos?
Com folheto uhum. em 96, 97, e aí depois eu passei para livro.
Sim.
O cordel foi uma descoberta muito interessante, né? Primeiro foi porque o cordel, para quem não sabe, é uma forma de poesia brasileira, nascida no interior do Nordeste do Brasil.
Sim.
E que tem uma estruturação poética muito complexa, né?
Com uhum.
diversas estrofes, de 6 versos, de 8 versos, de 10 versos, várias métricas. Não há nenhum outro país do mundo que tenha alguma coisa que seja como o nosso cordel, né? A gente encontra alguns vestígios na literatura oral
uhum.
Dos países latinos, mas não são poemas impressos como ficou no Brasil. E quando eu comecei a trabalhar com os poetas nordestinos que moram em São Paulo, eu vi que o que eles falavam não era a mesma coisa do que os livros falavam, do que os pesquisadores falavam. Então isso me estimulou muito a me aprofundar no tema do cordel. Então uhum. durante muitos anos da minha vida eu me dediquei exclusivamente ao cordel. E eu tenho muito orgulho de falar, porque além da rima e da métrica, o cordel carrega uma tradição.
Claro.
Que é a tradição do povo brasileiro.
Uhum. E vem da oralidade, né? Essa coisa do não dominar a língua escrita, aí eles inventaram o cordel, que é essa coisa tão bacana e tão brasileira, né?
É, totalmente brasileira.
Uhum. Muito
pena
legal.
Que a gente ainda ouve dizer que vem de Portugal, né? Porque há uma confusão com o nome literatura de cordel.
Sim.
Que esse sim vem de Portugal, porque lá eles penduravam em barbantes, né? Mas a gente pega a falta de identificação que a gente tem, que isso acho que está caindo.
Mas não tem a ver uma coisa com a outra?
Não.
Olha, isso para mim é novidade, hein?
É novidade para muita gente.
É.
Na verdade é o seguinte, o cordel ele tem esse nome porque ele era pendurado em barbante e vendido em feira.
Sim.
Isso está corretíssimo, de Portugal.
Sim.
Por exemplo, poetas como Camões, o Gil Vicente no Renascimento, vários, na Europa, quando surge a imprensa, uma das formas de impressão mais econômica era exatamente a fazer folheto, né?
Que vem da história das cantigas de amigo e de maldizer, não é?
Então, assim,
mais ou menos.
É que são coisas um pouco diferentes. Por
Sim.
exemplo, lá na Europa, em cada país tinha um nome, em Portugal era literatura de cordel,
Sim.
eles chamavam cordel essa forma de exposição,
uhum.
de impressão em folheto. Logo no começo da imprensa, evidentemente, era muito mais fácil você fazer folheto do que livro.
Claro, por causa das dobraduras do papel e tal.
Exatamente.
Uhum.
Então você pendurava em barbante, então a isso chamavam-se de literatura de cordel.
Sim.
Quando vem para o Brasil, esses folhetos começam a chegar no Brasil logo com a chegada dos invasores,
uhum.
Em cada lugar do Brasil vira uma coisa. Então, por exemplo, no interior do Nordeste, não no litoral...
Sim.
surge por meio da cantoria de viola o que o povo chamava de folheto ou romance.
Uhum.
Então, os nordestinos, isso em 1930, 40, não chamavam de literatura de cordel. Aí os pesquisadores, fazendo uma associação ao que o povo nordestino fazia, porque às vezes pendurava-se em barbante, porque o cordel no Brasil era vendido em feira.
Sim.
Feira livre.
Uhum.
E era, né? Hoje não é mais.
É, hoje tem de toda forma, né?
Tem. Feira do livro.
Uhum.
Hoje é feira do livro, é feira
Sim.
cultural.
E também
feira...
tem o cordel que a gente, né? Os folhetinhos também agora é traspassado aquilo para livro mesmo, de capa dura e etc.
Então, eu acho que são coisas diferentes.
É verdade. Você tem razão.
O cordel feito pelo... quando era vendido em feira...
Que a gente só trabalha a forma física, né?
Hoje ele virou literatura porque ele compete de igual
claro.
Para igual para qualquer livro infantil.
Uhum,
então
é
uma forma literária, como é o teatro, como é o limerick, como é o soneto, como é a... entendeu?
Uhum.
E você imprime...
Da forma que quiser, né?
É porque ainda a gente carrega esse preconceito contra as manifestações do povo, né?
É verdade. Bem interessante essa sua colocação, viu?
Eu tenho uma pesquisa muito intensa, quem quiser, eu tenho aulas nas quais eu explico, estão no YouTube, disponível no YouTube.
E está no seu site também,
tá
cesarrobeide.com.br.
Aí tem um link para o canal do YouTube, aí tem dezenas de aulas lá nas quais eu explico toda essa questão de várias formas poéticas, entre elas o cordel.
Muito interessante. Agora vamos falar do livro A Escada Transparente, porque esse era o nosso mote de conversa aqui.
É um livro muito lindo.
Muito tocante, que fala de um assunto difícil de tratar, que é a morte, né? A morte da avó.
A morte da avó. E todo mundo passa por essa experiência, né? Esse livro ele foi escrito em parceria com o Jonas Ribeiro, que é um escritor daqui de São Paulo.
Uhum.
E o Jonas é uma pessoa incrível, que nós tivemos a experiência de fazer um livro antes desse.
Sim.
Chamado O Menino de Muitas Caras.
Uhum.
E desde o começo, quando a gente começou a conversar sobre o primeiro livro, a gente deixou muito claro que nós iríamos ter uma relação muito aberta, entendeu?
Sim.
Dizer o que não gosta, sem nenhum medo de magoar. Então a gente teve uma relação muito aberta e fluiu muito para fazer esse livro. Esse livro, A Escada Transparente, ele já tinha uma ideia. E aí eu entrei com outras colocações, então a gente realmente fez o livro a quatro mãos. E ficou um trabalho incrível, porque você falar de morte, onde parece que é um assunto totalmente proibido de se falar, né?
Ou é difícil, né? Não que seja proibido, mas realmente é difícil de falar.
É um tabu, né?
É.
Mas é um tabu. Quando a gente fala morte, eu vejo mesmo quando minha filha está brincando e ela fala, ah, não sei o quê, morre, papai. Na brincadeira, eu falo, não, filha, não fala...
Essa
morre.
Palavra não.
Essa palavra não, mas é uma coisa que todos nós vamos passar, né?
Uhum,
130
claro.
Anos, nenhum dos nossos ouvintes vai estar vivo, né? Então é uma coisa certa que a gente...
Nem tem. Nós, né?
É, nem nós. Então, e é colocado de uma maneira muito poética, muito sutil,
uhum.
Sobre esse tema, e o livro foi lançado no ano passado, e já está sendo lido por jovens, assim, né? Por leitores de afluentes, não é um livro para criança tão pequena.
Uhum.
E foi um prazer assim, lançar esse livro, que tivemos o privilégio de ter ilustrações da Anabela Lopes.
Sim, que é belo
que
também.
Que mora em Pernambuco.
Olha só, que
então,
ótimo.
É uma argentina brasileirada.
Uhum. Os argentinos gostam muito do litoral brasileiro, principalmente do Nordeste.
É, né? Eu acho que é o calor, né?
É, talvez seja. Agora,
é o calor não físico, o calor humano também.
Sim, também, porque os nordestinos são muito afetivos, né?
Então.
César, essa história tem uma parte em verso, uma parte em prosa, né? E mostra esse afeto da família, as meninas, a Sofia, a Filó, que brigavam, mas brigavam porque eram irmãs, né?
Uhum.
Que irmãs brigam. Então vocês colocam até essas questõezinhas...
É.
Né, de muito legal.
E a questão do avô também, né? Porque a
que
história
se fechou,
é, o avô morreu e o avô está trancado no quarto.
Uhum.
E no mundo dele, fechado, e todo mundo começa a ficar preocupado. Então, quem faz o avô sair desse universo e entender e aceitar a situação da avó que se foi, são as crianças, né?
Sim.
E as crianças usam a poesia.
Sim, é lindo isso.
E a questão poética foi muito interessante, porque eu tenho um trabalho muito forte com poesia, e quando eu vi o poema do Jonas...
Ele é que fez o poema?
Então, é isso que eu vou te falar. Eu peguei logo no primeiro momento, quando eu comecei chegou na parte de poesia, eu comecei a metrificar e a rimar. Aí não estava dando certo.
É.
Aí eu voltava e falei, não, vou colocar em outra métrica, não deu certo. Eu vou fazer outra, não deu certo. Eu não consegui mexer uma palavra do poema, porque ele está tão bonito, ele está tão sintético, está tão coerente com o livro todo, então uhum. realmente eu não mexi. Aí eu falei, Jonas, desculpa, eu não consigo fazer nada no seu poema, ele está maravilhoso, vamos deixar ele assim. E foi muito interessante.
É porque você estava querendo colocar nas métricas que o poema exige,
porque
né?
Porque a poesia, na verdade, depois de algum tempo que eu estou fazendo poesia, eu descobri que a métrica é um suporte incrível, né?
É verdade.
Você fazer uma coisa com uma estrutura poética, mas o mais importante do poema é a emoção.
Uhum, com certeza.
E o resto é detalhe, claro. Se você vai pôr uma roupa amarela, você pode ficar mais... né, com um mortal, uma roupa vermelha, mas o importante é o que você é.
Uhum.
E a poesia é exatamente isso.
É, bem interessante. O processo de vocês foi o quê? Vocês discutiram a ideia, depois cada um foi escrevendo uma coisa, um palpitando no texto do outro?
É, a ideia ele
ou
já
tentando
tinha,
mexer, né?
A ideia ele já tinha, aí eu peguei aí eu tive total liberdade para reescrever a história, né, para
uhum.
fazer, e aí ele foi fazendo a mesma coisa. Então nós íamos trocando e-mails, e aí mexendo e conversando. Quando tinha uma dúvida maior, a gente falava por telefone. Mas foi muito tranquilo, porque o Jonas é uma pessoa...
Queridíssima também,
queridíssima,
né?
Queridíssima, e ele é uma pessoa muito... Nós somos muito francos no,
uhum.
no processo, né? E aí, quando há franqueza, não há vaidade, não
claro.
Há ego.
Uhum.
Então, a coisa fluiu, assim, tanto no outro livro, O Menino de Muitas Caras, também, o primeiro que nós fizemos juntos. Foi muito legal. Foi a minha primeira experiência em dupla, né?
Sim.
A vida do escritor é muito solitária, a gente fica no escritório aqui, quebrando a cabeça e...
Imaginando coisas.
Imaginando, dando risada e chorando com o que a gente faz.
Uhum.
Mas isso, quando você divide, fica um processo muito, muito legal.
É porque cada um que traz uma coisa, o outro compartilha, né? Aquele prazer daquela coisa compartilhada, deve ser mesmo.
Isso é
muito...
incrível, realmente. Foi uma experiência muito legal.
E você já tem algum mais, outros livros, assim, querendo fazer parcerias também, esses
então,
dois?
Então, eu quero continuar com o Jonas, porque deu muito certo, mas a gente já tem até uma ideia, mas não sentamos para fazer por falta de tempo.
Uhum.
Eu acredito que nos próximos anos, né, alguma coisa nova vai sair.
E o Jonas também trança pelo Brasil inteiro, né?
É, o Jonas tem uma atividade externa muito mais intensa do que eu, né?
Uhum.
Ele gosta realmente de sair, viajar. Não que eu não goste, né? Mas como eu tenho os compromissos aqui em São Paulo com a minha casa e, enfim, e com outras atividades, fica um pouco mais difícil de sair rodando tanto quanto ele, né?
Sim.
Mas eu acho lindo o trabalho de você encontrar. E é uma coisa interessante hoje, você visitando escolas, sejam particulares, sejam públicas, de qualquer lugar do Brasil.
Uhum. Dos centros, das periferias,
não importa,
né?
Uhum. Todas fazem um trabalho bacana com leitura, todas.
Que bom.
Eu não encontrei nenhuma, até pelo menos nos últimos 10 anos que eu tenho feito isso, não vi nenhuma que não liga para a literatura. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas têm uma atividade muito intensa.
Nossa, César, que bom ouvir isso.
Não, tem. E agora o que é interessante notar, é que o jovem está lendo muito mais do que lia.
Uhum.
No meu tempo de escola, eu tenho 39 anos. No meu tempo de escola, a gente achava legal falar que não gostava de ler. Ah, ler é chato. Hoje, se um jovem fala isso, as pessoas falam...
Os coleguinhas vaiam, né?
É, porque hoje eles leem muito. Eles uhum. leem muito mais do que a gente. Né?
Que
há
bom.
Muito mais possibilidade, eles recebem
também,
muito mais escritores.
Então, tem muito mais oferta, né? A literatura no Brasil, principalmente essa para as crianças e jovens, a gente descobriu muitos talentos depois da década de 70,
exatamente.
Né? De lá para cá.
Porque na década de 80 eram poucos escritores que poderiam difundir a literatura.
Sim.
Né?
Uhum.
Hoje você faz uma... Eu estava agora em Bolonha na Feira do Livro, em março agora, no mês passado.
Sim.
O Brasil foi homenageado. Foi lindo, o Roger Mello, um ilustrador nosso, ganhou o prêmio Hans Christian Andersen.
Que é o mais famoso do mundo, né, para livros infantis.
Da,
exatamente.
Da literatura. E havia, não sei, talvez uns 80 escritores lá.
Uhum.
Né, um peso imenso. Hoje você faz uma Bienal do Livro, quantos escritores nós não temos?
É uma maravilha.
E todos muito talentosos e com livros muito bons.
Sim.
E com editores preocupados no, com a sua qualidade. Ainda há uma coisa para a gente se trabalhar, que é essa coisa da falta de noção que as pessoas têm do politicamente correto, né?
Uhum.
Que ainda é uma coisa que atrapalha um pouco a literatura, mas eu sinto que o Brasil já está deixando de lado um pouco isso, e a gente está preocupado bastante com as histórias e o conteúdo, e falando desse momento de literatura.
Sim. É verdade, várias iniciativas têm aí espalhado pelo Brasil e a gente sente isso crescente mesmo, é muito bom.
Então, eu queria completar só falando que há esse movimento nas escolas, nas editoras, dos escritores, dos ilustradores, mas também falta um envolvimento dos pais.
Uhum.
Porque, dependendo da idade da criança, ela precisa da leitura compartilhada.
Sim.
Então, se a leitura não faz parte da rotina familiar, fica muito difícil, porque o pai chega em casa, liga a televisão, vai cozinhar, e a criança depois já vai ver o videogame, depois ela já vai... Ela não tem o tempo, porque você precisa de um tempo para ler.
Não é
uma questão só de gosto ou não. Você tem que dar 15 dias.
Sim.
A minha filha estava em um momento aqui, querendo brincar muito, e estávamos perdendo a hora de leitura. Ah, tudo que era brincadeira, ela tem 4 aninhos, ela tinha uns 3 e pouco. Eu falei, tá bom, filha, você quer brincar, mas nós vamos colocar 15 minutos de leitura.
Uhum.
15 minutos. Eu coloquei como regra no começo, evidentemente ela reclamou, porque ela estava numa fase de
outra
brincadeira.
Mas tinha 3 anos. Você já estabeleceu isso, né?
Não,
é assim mesmo.
Desde pequeno já leio para ela.
Uhum.
E estava dando super certo. Todo dia a leitura faz parte da vida dela. Mas
é a coisa do mediador, né? Precisa de alguém que conduza.
Ela estava com a coisa da brincadeira e esqueceu da leitura. Não quis saber. Eu falei, não, filho, nós vamos sentar aqui pelo menos 15 minutos. E aí você volta àquele momento. Claro que não pode ser uma coisa obrigada, né? E criar um trauma na criança, né? Mas acho que é um esforço. Há um esforço. É como você comer comida saudável.
É
mais fácil você pegar uma lasanha, mais difícil você refogar uma escarola.
Uhum.
Mas a escarola é muito mais nutritiva do que a lasanha. Então,
assim, sim, e também tudo... quando você entra naquilo, já tem um prazer, né?
Exatamente.
Daquela história, daquelas imagens. A sua filha, com certeza, ainda não está lendo as letras, as palavras, mas ela já lê os desenhos.
Ah, ela já
né?
lê história. Não, ela lê história para mim. Ela já lê. Ela pega um livro... E você vê, para ela, com 4 anos, eu leio história de 15, 20 páginas. Né? Também não sei quem foi que disse que as crianças agora têm que ser tudo história curta.
Não é. Porque elas querem saber como continua a história, né?
Claro. A gente não pode ter medo também da palavra, né? É
claro.
Um mundo de imagem que a gente vive, né? Muito ditado pela televisão.
Sim.
Mas que a palavra não pode perder sua força e não está perdendo. Muito pelo contrário, está criando cada vez mais.
Claro. César, ficaria conversando com você muito mais, porque você tem muito assunto. Vamos destacar os seus sites, www.cesarrobeide.com.br.
Exato.
Você tem também o www.figurasdebarbante.com.br.
Exato.
E também o www.teatrodecordel.com.br.
Exato.
Que bacana, seu trabalho é muito legal.
Que bom, foi um prazer, viu, falar com você, com a turma de Minas Gerais. Faz tempo que eu não vou a Minas.
Então, venha.
É.
Pra gente tomar um café por aqui.
Café não, tem que comer pão de queijo. Né?
Também, o café é com pão de queijo.
É que mineiro gosta de café também.
É isso. Dizem que o melhor café do Brasil, o melhor café do mundo é o café do sul de Minas.
Ah, é?
Tá aí pertinho de São Paulo, mas é Minas.
É Minas, né? É com sotaque mineiro.
É. Deixamos de bairrismo, vem tomar um café com a gente.
É um prazer.
Grande abraço, César.
Tá bom,
sucesso.
Um abraço pra todos aí.
Um abraço.
Beijo.
Conversei com César Robeide. O livro A Escada Transparente foi lançado pela Editora do Brasil. Procure na livraria, é um livro muito lindo. O site da editora é www.editoradobrasil.com.br. Procure também o César Robeide. A partir do site dele, você vai descobrir as outras coisas que ele faz. São muito interessantes.
Falando de livros.